Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje tenho a companhia do Renan. Fala, Renan!
Fala, Zé Mário. Semana complicada aí, né? Flamengo e Vasco caindo nas competições sul-americanas. Tem um clássico tenso aí às vésperas, né? Nesse sábado entre Flamengo e Botafogo. Tem bastante coisa pra gente conversar sobre isso. Vamos lá.
Isso aí foi uma semana bem ruim para os times cariocas. Então vamos com tudo. Mas antes de começarmos o programa, vou fazer aquele pedido de sempre. Vou pedir aí para os ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais. @audioativo no Twitter, Web Rádio Audioativo no Facebook. E fique ligado principalmente no nosso Instagram, @audioativo.eco, porque lá a gente deixa muito conteúdo bacana e você também pode participar do nosso programa. Então vamos lá, vamos começar a falar agora sim do Fluminense. O Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino no Maracanã e acabou empatando em apenas 0-0 com a equipe de Bragança. Renan, como é que você analisou a partida do time do Odair?
Ah, o Fluminense veio para esse jogo ainda muito desfalcado, né? Muito desfalcado pelo surto de Covid que se abateu sobre o elenco aí. E tinha, ainda assim, a chance de voltar ao G4 se vencesse o Bragantino. Mas foi um jogo muito duro, muito difícil para o Fluminense. O Bragantino, que é um bom time, né? Um time de altos e baixos, assim, mais baixos do que altos, é verdade. Todo mundo esperava que o Bragantino fizesse uma grande campanha pelo tamanho do investimento, mas faz uma campanha que oscila bastante, agora parece começar a tentar entrar no rumo. Foi um time que jogou muito no campo do Fluminense, com mais posse de bola, adiantando bastante a marcação e causando problemas para a saída de bola do Tricolor, mas sem conseguir criar grandes chances de gol. E o Fluminense teve dificuldade no ataque, mas, no entanto, fez um jogo seguro defensivo, né? Essa, inclusive, eu acredito que seja um dos grandes trunfos do Fluminense, né? Que o Fluminense é sempre um time muito competitivo. Se não é um time que agrada, que a gente para olhar, é um time que sempre luta bastante. Mesmo com um time bastante mexido, veio por esse jogo com o Julião na lateral esquerda, a dupla de volantes da base, com o André e o Matheus Martinelli, o Matheus estreando no profissional. E eles, os dois fizeram até bom jogo, assim, individualmente fizeram um bom jogo. Eles não entregam o que os titulares entregam coletivamente para o esquema, para o que o Odair quer como futebol que o time jogue. Mas isso complica um pouco o desempenho do time. Mas individualmente eles fizeram um bom jogo na marcação e também na transição para o ataque. Então eu acredito que esse é o trunfo do Fluminense, né? Ser sempre um time muito comprometido taticamente e que por isso consegue ser competitivo e por isso está onde está. No segundo tempo o Fluminense entrou um pouco mais no jogo, até por conta de uma queda, né, do ritmo do Bragantino, que não conseguiu manter aquela marcação alta o tempo inteiro. O Fluminense conseguiu encaixar mais os passes. O Odair tentou uma mudança tática de sair menos por baixo, tentar uma transição mais direta para escapar do pouco de pressão que o Bragantino ainda fazia. E conseguiu, assim, jogar um pouco melhor. O jogo no segundo tempo foi um pouco mais disputado. Mas também o Fluminense sem criar grandes chances. O Bragantino teve as melhores chances no segundo tempo também. O Fluminense terminou o jogo só com 7 finalizações e só uma no gol. Então, assim, não foi um bom jogo do Fluminense. Mas é aquilo, a gente tem que colocar na balança tudo que o time tinha para enfrentar, tudo que o Odair, todos os problemas que o Odair teve para escalar a equipe, tem tido, né, nessas últimas semanas, nesses últimos jogos. E por conta disso, o empate foi um resultado até justo, até que o Fluminense pode sair satisfeito com ele. Destaque no jogo eu vou colocar aí para um destaque, assim, um jogo de poucos destaques, né? Então fica difícil encontrar um destaque individual, então vou dar um destaque para a base do Fluminense, a molecada de Xerém aí que sempre segura a força aí quando tem que entrar em campo. O Calegari, eu acho que foi o melhor do jogo pro Fluminense, né? Pelo lado do Fluminense. O André fez um jogo seguro, o Matheus Martinelli que estreou, depois entrou o Matheus Nascimento também, que é um outro jogador da base que entrou no lugar dele e também estreando no profissional. O Luiz Henrique melhorou um pouco o jogo do Fluminense no segundo tempo. Enfim, é a garotada aí, é Xerém mantendo o Fluminense na briga aí no campeonato.
Exatamente, a base do Fluminense, a base de Xerém, vem sempre muito forte, o Fluminense sempre revelando vários jogadores. Inclusive, falando na base, o Fluminense tem vários jogadores sub-20 e sub-23 em término de contrato. Ao todo, o Fluminense tem 8 jogadores em término de contrato, sendo 2 do profissional. Temos o Dodi, que como todo mundo já sabe, não tem interesse de renovar. E tem também o Hudson. O contrato do Hudson acaba no último dia desse mês, dia 31 de dezembro. Mas já com o volante já tem o interesse de renovar. E outro jogador que o Fluminense também tem interesse de renovar é com o Marcos Paulo. O jogador encerra o seu contrato em meados de 2021, em julho. Porém, se não renovar desde agora, ele já poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Renan, como é que você avalia essas movimentações do Fluminense para renovar com esses jogadores, para não renovar com o Dodi, no caso teve ali uma briga? Você acha que deveria ter feito um esforço a mais? Como é que você analisa toda essa situação?
É complicado a gente falar até onde o Fluminense poderia ir, porque a gente não sabe, né, a real situação financeira do clube. E a gente preza sempre por uma gestão que seja eficiente e responsável, né? Então, eu acredito que o Fluminense não deve fazer loucuras e que o Dodi não é um... Apesar de ser um bom jogador, um titular, né, um jogador necessário nessa estrutura do time, não é um jogador fundamental que você não consiga encontrar substituto. O grande problema do Fluminense é que faz esses grandes investimentos em jogadores que não entregam tudo que poderiam entregar, né? Sobretudo quando a gente fala do Ganso, né, que tem um dos maiores salários do elenco e é um reserva, um jogador que entra para jogar poucos minutos durante o jogo, tem poucos jogos como titular. Os outros maiores salários são do Nenê, que já é um jogador já bem para o final da carreira, né? Tem que tomar cuidado para falar aí, para não aposentar o jogador, né? Não é nosso papel fazer isso, mas... É claro, é um cara que entrega gol e tudo mais, mas tem um limite ali de atuação dentro de campo, que às vezes, de certa forma, até engessa o time para jogar de uma forma que ele possa atuar. O Fred é a mesma situação, né? É um centroavante, é um cara que ninguém questiona a capacidade dele de fazer gols e tudo mais, mas é um grande salário e é um jogador que nem sempre está à disposição e quando está, precisa de condições muito favoráveis para conseguir jogar. O Hudson, eu acho que aquilo, várias vezes aqui eu já comentei, criticando que o time do Fluminense melhoraria muito se tivesse um jogador mais capacitado na posição do Hudson. Isso não é uma crítica direta ao Hudson, que eu acho que faz até um ano decente assim, pelo Fluminense. Ele faz um bom ano e ele é uma peça importante, taticamente, no que o Odair pede, né? No que o Odair deseja para esse time do Fluminense. O papel que o Hudson faz é muito importante de entregar um vigor físico ali naquilo que a gente chama muitas vezes de fazer um área a área, né? Um meia que marca e que chega como elemento surpresa na área também. A questão é que às vezes falta atributos técnicos para o Hudson para entregar melhor, né, nessa função. E eu acredito que seja um jogador que o Fluminense tenha a condição de manter, até porque não deve ter um esforço muito grande para que ele saia. Não acredito que o Hudson tenha um mercado muito grande, né, de ofertas. E essa questão dos garotos aí é uma... Dos garotos do Sub-23 e do Sub-20, que é uma questão interna que o clube tem que fazer, né, tem que tentar analisar quem ainda tem uma progressão, quem ainda tem uma margem de evolução. O Marcos Paulo, né, é um jogador que eu acho que o Fluminense deveria manter, porque é um ativo do clube, ainda tem... Pode melhorar bastante, foi uma das joias do time na base. Ainda não mostrou no profissional... Um futebol que lembre, né, o que ele fazia no futebol de base, mas é um jogador que você vê margem de evolução e que dentro da realidade do clube, claro, o Fluminense tinha que tentar manter, sim.
Eu acho que sobre a questão do Dodi fica muito mais a bronca. Eu acho que é certo o Fluminense estabelecer um teto, demonstra uma responsabilidade financeira da diretoria. Porém, fica bronca de não conseguir mantê-lo por manter jogadores de altos salários e que não rendem o esperado. Como você bem citou, o maior exemplo também acho que é o Ganso, que é um dos maiores salários do Tricolor e acaba não rendendo o que se espera. E nunca chegou e foi titular, né? Também tem essa questão. E o Fluminense, ele volta a campo agora no sábado contra o Atlético Paranaense às 19 horas no Maracanã. Tenão, como é que você acha que o Tricolor chega para a partida e quanto que você acha que vai ser o jogo?
O Atlético vem de uma eliminação na Libertadores por River Plate, né, durante essa semana. Veio antes de uma derrota pesada para o Palmeiras no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, um 3-0. Mas que antes disso tinha emendado aí uma sequência de 4 vitórias seguidas no campeonato, né? Essa sequência que tirou o Atlético da zona de rebaixamento e jogou ali com uma posição um pouco mais tranquila, né? Em 12º lugar, está 4 pontos acima do Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então, não acredito que seja um jogo muito fácil pro Fluminense, não. Acho que o Atlético vai querer dar a resposta aí dessa eliminação. Tem agora o Campeonato Brasileiro como única competição a disputar. O Fluminense tem mais uma baixa aí, o Luca, que vinha sendo titular no ataque, testou positivo para a Covid, né? Vai se juntar aí ao Muriel, ao Digão, o Danilo Barcelos e o Yuri, que são os jogadores com casos ativos de Covid no elenco. Em compensação, voltam o Nino, o Michel Araújo, o Egídio e o Hudson. Eles voltam de Covid, né? A gente pode dizer assim, voltam depois de um afastamento por Covid e devem estar, né? Pois provavelmente estarão à disposição já do Adair para esse jogo. O Fred e o Iago Felipe seguem fora e se recuperando de lesão. Então eu acho que é um jogo assim, não será um jogo fácil. Vamos botar um placar aí para esse jogo. Eu acho que o Fluminense pode vencer esse jogo aí por 2-1 e seguir aí brigando em cima, tentando se manter nesse grupo aí dos 7, 8, quem sabe até beliscar um pouco mais em cima para continuar nessa briga.
Eu também acho que vai ser um jogo complicado, como você bem falou, o Atlético vem de uma eliminação, quer reverter essa má fase, mas eu ainda vejo um time do Atlético bem limitado. Eu acho que o Fluminense pode ganhar esse jogo, e eu, apesar dos desfalques de Covid do Fluminense, mas o Atlético também tem alguns casos. Então eu vou apostar em um 1-0 para o Tricolor. Para o Tricolor Carioca, vale ressaltar. Então vamos falar agora do Vasco. A semana em São Januário não foi fácil para o Cruz Maltino. O Vasco sofreu 2 derrotas durante a semana. Segunda-feira para o Ceará, que visitou o Gigante da Colina e venceu por 4-1. Pedro Nares, Kleber, Saulo e Vina fizeram os 4 gols do Ceará e o Ribamar acabou descontando para o Cruz Maltino. E ontem, na quinta-feira, o Vasco acabou sendo eliminado da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, que venceu a partida por 1-0 com gol de Hashem. Renan, como é que você analisa a partida de ontem, de quinta-feira? Antes de te passar a palavra, só vou pegar aqui uma fala do Sapinto. O treinador português, ele afirmou que abre aspas, o Vasco fez um grande jogo e merecia ter passado a fase seguinte. É uma grande injustiça esse resultado. Volto a dizer, o adversário teve 0 oportunidades e tivemos um pênalti que nos foi roubado. Fecha aspas. E aí, Renan, como é que você analisa essa fala do Sapinto e como é que você analisa a partida de ontem?
Eu não sei até que ponto o Sapinto acredita de fato nisso. Ou ele fala isso de uma forma, né, fala só para fora e faz uma crítica mais séria internamente, né, mas tenta proteger o time de alguma forma para a imprensa. A questão é que o Vasco não fez um grande jogo, né? É verdade que o Defensa e Justiça também não, né? É um time que nos dois jogos mostrou pouco futebol, né? Um time bem limitado, não lembra o Defensa de 1-2 anos atrás, né, com o próprio BKCS no comando. Esse time do Crespo falha bastante, né? Não é um time que tem muita criatividade, não tem muita chegada no ataque. Mesmo no jogo da Argentina, foi um time que não oferecia perigo pelas beiradas de campo, mas que por dentro não conseguia criar. E nesse jogo em São Januário também demonstrou essa dificuldade. Mas foi um time que, por exemplo, até os 30, 35 minutos do primeiro tempo, tinha 70% de posse de bola. Enquanto o Vasco, tentando se proteger, tentando segurar o 0-0, veio fechadinho para tentar encaixar contra-ataque. Né? E o Vasco tinha essa vantagem, né? Pedido o gol marcado fora no 0-0. E Como o sistema defensivo ele vinha sendo elogiado até segunda-feira, né, até tomar essa goleada cachapante do Ceará em São Januário por 4-1, o torcedor vascaíno acreditava que talvez o sistema pudesse se dar a volta por cima e garantir a classificação se não tomasse gol. Agora, porque confiar no ataque, né, nesse ataque do Vasco sem o Cano, capitaneado aí por Lucas Ribamar e Gustavo Torres, fica complicado pro vascaíno acreditar. E, inclusive, a grande chance que o Vasco tem logo no primeiro tempo, né, é num lance desse, o time fechado com as linhas de 5, uma linha de 4 e o Ribamar na frente. Uma bola que sobra ali pro Benítez, ele consegue achar um lançamento maravilhoso pro Ribamar, que sai na cara do gol e é incapaz de acertar o gol, né, chuta para fora. Com na perna esquerda, que teoricamente é a boa dele. Mas enfim, o Vasco terminou o primeiro tempo com 41% de posse de bola, mas nisso que eu falei, sem sofrer defensivamente. O Defensa e Justiça não conseguia atacar o Vasco, não conseguia criar chances de gol. E o segundo tempo continuou, mesmo no primeiro tempo ainda o Vasco perdeu um lance com o Gustavo Torres. O Vasco seguiu perdendo muito gol. Só com o Ribamar foram 3 chances assim, bem claras de gol. 2 na perna esquerda, 1 de cabeça. E foi impressionante que o Ribamar ficou até os 43 minutos do segundo tempo em casa. Em campo, perdão. E isso foi meio inexplicável para os vascaínos nas redes sociais, questionando bastante. E o gol do time argentino saiu de um lance muito fortuito, né? Uma bola para a área que o Marcelo resvalou, ela espirrou para o alto, e aí o Lucão, né, que vem até fazendo bons lances, né, falhou também com o Ceará em um dos gols, mas demonstra ser um goleiro bastante seguro, que encaixa bastante a bola. Ele ficou esperando a bola cair para talvez... Eu fiquei na dúvida se ele queria... Ficou olhando, achando que querendo encaixar, ou se ele achou que ela de fato ia passar por cima do travessão. Verdade é que a bola bateu no travessão e aí sobrou para o atacante argentino fazer o gol sem muita chance de defesa. E depois disso, o Vasco foi assim, zero criatividade. Esse lance do pênalti é muito difícil agora. A regra mudou de uma forma que a gente tem dificuldade para saber o que é pênalti, o que não é. Lances muito parecidos, um juiz marca pênalti, outro não marca. Na minha opinião, assim, porque eu entendo, né, da regra, não foi, foi uma bola que resvalou no peito, meio que na coxa do jogador e esbarrou no braço. O braço estava numa posição natural. Não acho que isso seja desculpa para o Vasco ficar segurando nisso. A questão, a grande crítica do jogo é essa, o Sapinto, né, que demorou, foi fazer a primeira mexida aos 32 minutos do segundo tempo. Teve essa questão do Ribamar, que ficou em campo praticamente o jogo inteiro. O Sapinto tem mostrado muita dificuldade em criar variações de estilo de jogo no time. Ele se prendeu nesse esquema, nesse 3-4-3, que vira um 3-5-1, um 5-4-1 sem a bola. É um time muito dependente de individualidade, de um brilhantismo do Benítez, dos gols que o Cano consegue achar e que nenhum outro jogador no elenco consegue. Não tem padrão de movimentação no ataque, não tem aproximação. Um time que joga só funciona jogando verticalmente o tempo inteiro. E daí num jogo em que o passe não encaixa, sobretudo quando não tem o Benítez, né, e sobrecarrega muito o Leonardo Gil numa função de armação que não é a dele. Quando não tem todo um contexto de jogo em que esse tipo de esquema se encaixe, o time não funciona, não tem jogo pro Vasco. Então é semana aí de 2 derrotas muito doídas e que acendeu o alerta aí, tá muito preocupante a situação e o futuro do Vasco.
Exatamente, você já listou aí alguns erros que o Sapinto vem cometendo durante o seu trabalho, e com a eliminação de ontem ele completou 11 jogos comandando o Vasco e ele teve apenas 2 vitórias. Renan, você acha que o Sapinto já começa ali a balançar no cargo, que ele... corre risco de ser demitido?
O Vasco, quando demitiu o Ramon, que tinha 56% de aproveitamento, né, mas vinha de uma sequência muito ruim, de certa forma até semelhante à sequência dessa semana, né? O Ramon foi demitido depois de goleadas para o Atlético Mineiro e para o Bahia. O Sapinto não tomou uma goleada do Defensa e Justiça, mas foi eliminado dentro de casa, né, e tomou uma, e vem de uma goleada bem pesada para o Ceará. Mas o Ramon tinha 56% de aproveitamento, o Sapinto hoje tem 29%. Então, é uma situação muito complicada, né? Eu não sei, a gente não tem informação de multa, de rescisão de contrato, né? Como seria essa situação. E isso é importante levar em consideração para falar em demissão no Vasco, né? Porque é um time que, por exemplo, com essa eliminação, deixou de ganhar 3 milhões de reais, que é quase uma folha salarial do Vasco. Então, é um time que tem bastante restrições financeiras e que, se for demitir o Sapinto, vai fazer o quê? Tem muito torcedor na rede já, com saudades do ano passado, né? Falando na volta do Luxemburgo. Seria a solução para o Vasco? Será o Luxemburgo, depois de um péssimo trabalho no Palmeiras? Olha a transformação que o Palmeiras sofreu depois da saída dele e da chegada do português Abel Ferreira. Então, é complicado, né? É complicada a situação, mas o trabalho... E como até na semana passada a gente estava comentando, a pergunta que a gente colocou aí para os internautas no Instagram foi como avaliava o trabalho do Sapinto, né? E daquela vez o bom ganhou com larga vantagem, né? E como a gente falou também, como que em uma semana acontece tanta coisa no futebol brasileiro, com esse calendário, né, que não tem tempo de respiro, não tem nada. Eu acho que se a gente refizer essa enquete agora pro amigo ouvinte aí, o resultado vai ser bem diferente já, né? Eu acho que essa semana virou aí uma chave no trabalho do Sapinto, que ele precisa achar alguma solução, porque senão já vai perder a confiança da torcida, vai crescer pressão. E no ambiente político que o Vasco vive, não dá para saber o que vai ser do dia de amanhã.
Não, e para piorar a situação do Sapinto, ele já tem os vários casos de Covid e tudo, ele ainda pode perder o Benítez, né? Tá emprestado aí pelo Independente de Avejaneda, o contrato dele de empréstimo acaba no final desse mês, e por enquanto não tem nenhum acerto, e tudo leva a crer que não terá nenhum acerto entre as diretorias do clube brasileiro e do clube argentino. Eu também acho que o Luxemburgo sem palavras, eu acho que não pode se cogitar o nome dele. Eu acho que o que ele fez ano passado pelo Vasco foi obrigação, sendo bem sincero, porque o elenco do Vasco era bom e tinha elenco para terminar ali no meio de tabela e acabou fazendo o esperado. Eu não acho, óbvio, teve uma boa arrancada, porém nada de excepcional para a gente começar a cogitar ele como um dos melhores treinadores do Brasil. O trabalho dele no Palmeiras agora prova exatamente isso. Eu acho que, sinceramente, o Luxemburgo não chega a ser uma solução para o Vasco nesse momento. Ainda mais no ano atípico que estamos vivendo, como a gente vem falando vários pontapés aqui, que é o ano atípico, com vários casos de Covid, sem torcida e etc. E o Vasco volta a campo nesse domingo às 16 horas contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O Vasco vai a Porto Alegre para enfrentar o tricolor gaúcho. Renan, como é que você acha que o Vasco chega para a partida e qual o seu palpite para o resultado do jogo?
O Vasco ainda sem o Cano, né? O German Cano segue fora com Covid. E como é que o Vasco vai encontrar forças, né, para se reorganizar depois dessa semana aí, enfrentar o Grêmio na Arena, onde o Grêmio tem a quarta melhor campanha do campeonato? O Grêmio que não perde há 8 jogos, né? Deixou de ser um time que empatava demais para conseguir as vitórias e colou lá em cima no grupo dos líderes. Eu acho que a única saída do Vasco, vem já de 3 jogos sem vencer no brasileiro, né, é tentar repetir a atuação que teve naquele jogo contra o São Paulo, né, para quem sabe conseguir sair com algum ponto lá de Porto Alegre. Então, a questão que fica assim, o Sapinto vai continuar insistindo em jogadores que não entregam em campo? O Ribamar vai ser, sem o Cano, o Ribamar vai continuar no comando de ataque, desperdiçando as poucas chances que o time consegue criar. O Pikachu vai continuar na ala direita sem produzir nada. O Marco Júnior, que é um jogador que joga de intermediária a intermediária, só distribuindo passe de lado, vai continuar titular. Não dá para acreditar muito nesse time do Vasco, não. E se eu tiver que apostar no placar, eu aposto aí num 2-0 pro Grêmio.
Também acho que vai ser uma partida muito difícil para o Vasco e, sinceramente, eu não acredito que essa partida vai ser aquele jogo que vai virar a chave, que o Vasco vai conseguir um bom resultado, até por não só pela má fase do Vasco, mas também pela boa fase que o Grêmio vem vivendo. Por conta disso, eu acho que vai ser 3-0 para o time da casa, para o Grêmio. E agora sim, vamos falar do Flamengo. A equipe acabou sendo eliminada na Copa Libertadores, nas oitavas de finais, para o Racing. O rubro-negro recebeu o time de Avejaneda no Maracanã, na última terça-feira, empatou em 1-1. O Racing abriu o jogo com o Cigali e o Flamengo acabou empatando já nos acréscimos com o Ilharão. O jogo foi para os pênaltis e o Racing acabou levando a melhor em 5-3. Porém, antes de eu te passar a palavra, Renan, vou trazer aqui uma fala do Rogério Ceni, que na visão dele, ele fala que, abre aspas, o resultado não expressa o que esse time, no caso o Flamengo, produziu hoje, fecha aspas. E aí, Renan, o que você tem a dizer da fala do Rogério? Você concorda com ele? Você discorda? E como é que você analisou a partida que marcou a eliminação do rubro-negro?
Eu acho que o Rogério não está de todo errado, não. Ao contrário do que a gente acabou de falar do Sapinto, né? Que disse que o Vasco foi muito melhor no jogo. Nesse caso do Flamengo, o Flamengo foi, de fato, bem melhor que o Racing nessa partida, né? Começou bem demais o jogo, jogando com muita velocidade, dominando totalmente as ações no meio-campo, né? E principalmente sem sofrer na defesa, né? Que é a grande preocupação do Flamengo atualmente, né? E que se não sofresse, se saísse sem tomar gol, já teria a classificação garantida, né? E a gente tem que destacar, especialmente no primeiro tempo, mas também durante todo o jogo, as atuações do Gerson e do Ilharão no controle do meio-campo ali, na pressão, na marcação. Garantiu ao Flamengo um poder de ataque e de marcação muito grande durante o jogo. Mas o problema é que logo ficou evidente que vem assobrando o Flamengo nos últimos tempos é o desperdício de oportunidades claras de gol, né? Sobretudo nesse jogo com o Vitinho, que teve a melhor chance de abrir o placar e perdeu o gol também, bateu para fora. A impressão que ficou é que se o Flamengo no primeiro tempo tivesse o Pedro ou o Gabriel no ataque, dando ainda mais profundidade, né? Que jogou com o Vitinho e o Bruno Henrique ali, não são jogadores de ficar explorando o tempo inteiro a linha da zaga, né? Gostam mais de carregar a bola, de vir com ela carregando. Se tivesse esses dois, um dos dois, pelo menos, né? Dando mais profundidade, tendo mais confiança na finalização, a impressão que deu é que o Flamengo teria ido para o intervalo já com a vitória. Mas na segunda etapa, o Flamengo voltou também com o mesmo ímpeto, continuando superior. Mas aí veio a expulsão boba do Rodrigo Caio, né? Não sei ali, talvez por falta de ritmo de jogo, ele está sem tempo de antecipar, tomou dois cartões amarelos e foi expulso, e logo na sequência vem o gol do Racing, mais uma falha do Gustavo Henrique, né? E uma falha bem individual dele, 1-0 para o time argentino, com um jogador a mais em campo, e o Flamengo de certa forma aí começou a se perder, apesar de continuar melhor no jogo. O Flamengo foi melhor durante os 90 minutos do jogo, mas se perdeu, eu digo, porque eu acredito, é uma crítica que o Rogério Ceni sofreu bastante da leitura de jogo dele e das alterações que ele fez. Ele tirou os dois jogadores com capacidade de criar algo diferente no time, né, que são o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os dois que mais têm essa capacidade, né, e disse ele, né, que queria manter os jogadores de velocidade em campo, né, e para explorar um time que estava com um a mais. Mas quando você tira o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né, e mantém o Vitinho em campo, perdendo os gols da forma como estava perdendo, e é um jogador que sofre bastante com confiança, né, quando começa a perder gols, parece que vai começando a querer se livrar da bola e a chutar de qualquer maneira. E isso foi bastante criticado, né, e a leitura do Rogério de que precisaria de velocidade não se traduziu em campo, porque o Racing se fechou. Mesmo com um a mais, o Racing se fechou, tentando proteger, e aí a velocidade dos jogadores não era tão explorada, não era algo a ser explorado. Mas, assim, mesmo com um a mais, com um a menos, o Flamengo foi para cima. O goleiro do Racing foi um dos melhores jogadores do time no campo, foi obrigado a trabalhar bastante. E chegou ao gol com o Arão, né, que seria o herói do jogo. Mas o futebol tem dessas coisas, né, é fantástico por causa disso, né. A gente vê ali narrativas sendo criadas na nossa frente, ao vivo, né? Coisas que as grandes obras da literatura, do teatro, do cinema, enfim, são capazes de criar. A gente vê nas disputas de pênalti um cenário que era bem semelhante ao do ano passado, né? Nas oitavas de final contra o Emelec, que o Flamengo passou nos pênaltis, e ali foi, de certa forma, uma virada daquele Flamengo que viria a ganhar tudo. E só que nessas disputas, o herói improvável do tempo normal, que foi o Arão, virou vilão. perdeu a cobrança. O Diego Alves, que é sempre uma esperança nessas situações, foi certo, foi bem na bola em 3 das 5 cobranças, mas não conseguiu defender, porque o Racing bateu muito bem os pênaltis. E passa o Racing, vai provavelmente enfrentar o Boca nas quartas, e o Flamengo fica aí só agora com o Campeonato Brasileiro a disputar.
Exatamente, Renan. Como você falou, o Arão acabou... Não vou falar que ele acabou saindo como vilão, porque teve... Pela primeira vez na torcida do Flamengo, viu essa movimentação de uma certa divisão entre quem foi o culpado. É, teve gente culpando o Rogério Ceni, teve gente culpando o Vitinho pelas chances que perdeu, teve gente culpando o Arão. Eu, particularmente, não acho que teve apenas um culpado, nem 3 culpados, como a torcida do Flamengo acabou focando. Eu acho que tiveram vários culpados, que foi um processo de meses que acabaram culminando... Os erros de meses que acabaram culminando nessa eliminação. É, eu acho que em uma escala, do maior para o menor culpado, eu acho que o Rogério Ceni está entre os menores. É, ele tem apenas 6 jogos, mas ele teve uma culpa sim. Eu acho que ele errou sim na leitura de jogo ali, principalmente ao tirar o Arrascaeta. É, podia ter tirado o próprio Everton Ribeiro, que não vinha bem no jogo. É, o Vitinho também tinha perdido vários lances. É, eu concordo com você que ele teve esse erro de leitura. É, os jogadores também... podem estar entre os menores erros, mas eu coloco aqui, eu dou um destaque a mais ao departamento médico do Flamengo, que teve uma renovação, mas acabou sendo bastante questionado. É, apesar de alguns jogadores no último jogo não voltarem 100%, que foi o caso do Rodrigo Caio. É, o Rodrigo Caio já estava parado há 2 meses, se não me engano. É, e teve a parcela de culpa da seleção, que a torcida do Flamengo joga. Eu até em certo ponto concordo, porém já discordo em colocar essa culpa da última partida na seleção, porque o Rodrigo Caio já estava apto a voltar e por um erro ali na preparação física ele acabou agravando ainda mais a sua lesão. Talvez a única culpa, se assim podemos dizer, da seleção foi o Pedro não ter atuado os 90 minutos, mas tivemos o Gabigol não jogando por lesão, o Rodrigo Caio, então eu acho que não é válido esse discurso de culpabilizar um agente externo para os erros internos do Flamengo. E eu também coloco a culpa na diretoria. Tiveram vários erros de planejamento durante o ano. Na contratação do Domenech, que acabou sendo totalmente equivocada, demissão, contratação do Rogério Ceni, da maneira que foi. O planejamento da montagem do elenco, Léo Pereira, Gustavo Henrique não deram resultado. Michael também, gastar 7 milhões e meio de euros também, não demonstrou nenhum retorno e aparentemente não demonstra também. Então acho muito errado esse discurso de culpabilizarmos apenas um, dois ou três personagens que acabam aparecendo mais, né, que são os jogadores e o técnico. E com essa eliminação, com certeza o Flamengo vai ter muitas consequências, não só dentro de campo, mas também fora, na questão financeira. Já tem a questão da renovação do Diego Alves, uma possível venda do Lincoln. Renan, como é que você está analisando toda essa situação no rubro-negro?
O Flamengo tomou 2 golpes aí, né? Tanto a eliminação na Copa do Brasil, quanto a essa agora na Libertadores. São 2 golpes, não só esportivos, mas financeiros, né? Porque o Flamengo já tinha previsto, né, que era chegar nas finais dessas competições, né? Então, fica complicado, sobretudo aí, acho que a grande preocupação da torcida é a situação do Pedro, né? O Flamengo precisa contratar o Pedro, é um jogador que tem mercado, né? Talvez até na Europa, pra caso o Flamengo não exerça a prioridade de compra aí. E tem a questão do Thiago Maia também, mas aí é pro meio do ano que vem, né? E com essa lesão dele agora, a gente não sabe como é que vai ficar. Mas a questão do Pedro é a mais latente aí, a que preocupa mais o torcedor.
Só uma atualização, do caso do Pedro e do Thiago Maia, segundo o Globo Esporte, o Flamengo irá exercer a opção de compra do Pedro. Já colocou isso no planejamento do ano que vem, né, no balancete. E o Thiago Maia também. O Flamengo também pretende exercer a função de compra do Thiago Maia. Já o Pedro Rocha, aparentemente o Flamengo irá devolver ao Spartak, porque o clube russo exigiu um pagamento de 1,5 milhão de euros pela extensão do seu empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Mas, Renan, você acha que o brasileiro virou obrigação pro Flamengo?
Eu odeio falar, né, nessas coisas de virou obrigação, que é obrigação, que no futebol todo mundo acha que tem obrigação de ganhar, mas no final só um ganha, né? A questão é que nesse caso do Flamengo agora, a gente estava muito sempre pontuando, né, que não tem obrigação de ser campeão da Libertadores, nem da Copa do Brasil, do Brasileiro, ganhar tudo é uma coisa que é muito rara. Mas agora que o Flamengo ficou só com um campeonato a disputar, né, e tem o tão sonhado tempo para treinar, para preparar, para recuperar jogador, pelo investimento que o Flamengo tem a obrigação, no mínimo, de brigar, né, de tirar essa distância que o São Paulo já está abrindo ali, que já é uma distância perigosa, mas não sei, né, até que ponto o São Paulo vai conseguir manter esse ritmo, né, e continuar nessa pegada. Não é algo que a gente tenha confiança de que vai acontecer até o final do campeonato, mas o Flamengo tem a obrigação de estar na disputa, de sair, né? Tem muito time, né? Tem 4 times com 4 pontos, com 2 pontos a menos ali, que na próxima rodada já podem ultrapassar, só o Grêmio não ultrapassa pelo critério de desempate, que tem menos vitórias, mas numa rodada agora, no empate contra o Botafogo e vitória dos times que estão atrás, o Flamengo já pode cair para 6º lugar. Então, precisa abrir o olho, precisa começar a ganhar e precisa apresentar um futebol mais consistente, né?
Sim, a gente pergunta sobre essa questão do brasileiro porque, segundo o repórter Pedro Henrique Torre, da ESPN, o elenco fez um pacto com o Rogério Ceni para conquistar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em 3º colocado com 39 pontos e 5 atrás do São Paulo, que tem 44. Mas agora vamos falar de Botafogo. Foi uma semana muito conturbada para o Glorioso. Tivemos o Ramon demitido, como nossos colegas já falaram no pontapé da semana passada. Mas depois disso, teve muita coisa. O Barroca foi contratado, eles também falaram sobre isso. Mas logo depois da demissão, no mínimo estranha, do Ramon, o Honda veio a público, veio no seu Twitter, criticou fortemente a diretoria do Botafogo. Ele disse que, abre aspas, vai começar a pensar a sair do Botafogo se eles, no caso a diretoria, não convencerem ele do contrário, não convencerem em alguns dias. E logo depois ele falou que ele não lamenta ter dito o que ele falou e que porque ele acha que isso é importante para ele. E afirmou que ele não é apenas um empregado, mas também um parceiro. E ele fala que ele deveria saber de tudo e a torcida, os botafoguenses, também deveriam saber de tudo. Além disso, para completar, o Barroca testou positivo para a Covid-19. Ou seja, no final das contas, o Botafogo demitiu o Ramon Dias porque não queria esperar o treinador voltar da sua cirurgia no Paraguai. A alta do treinador estava prevista para o dia 7 de dezembro, ou seja, daqui a 3 dias... Mas agora terá que esperar mais do que o planejado para contar com o Barroca, que foi o substituto do Ramon. E aí, Renan, como é que você analisa... como é que você analisa a diretoria do Botafogo?
Desde o começo do ano, né? O Paulo Autuori chegou para ser treinador, meio que um treinador tampão, porque quando saísse o projeto da SA, ele viraria um gestor de futebol. E o SA não saiu, isso foi se empurrando, ele foi ficando como treinador, os resultados não vinham. É demitido, vem o Lazzaroni. Com poucos jogos, o Lazzaroni é demitido, sob a justificativa de que precisava de um técnico mais cascudo, né? E vem o Ramon Dias, mas não vem, fica nessa situação que o filho dele vem, a equipe técnica dele não vem, vem e começa o trabalho. Tem essa situação que você falou, né? Ele pediu um tempo, depois pediu mais um adiamento, que seria para segunda-feira agora, que ele viria, assumiria de fato, né? Após se recuperar da cirurgia. Mas aí o Botafogo resolveu que não poderia mais esperar e contrata o Barroca, um treinador que foi demitido ano passado, não servia ano passado, saiu com bastante rejeição da torcida pela forma como o time jogava, que vem de um péssimo trabalho no Vitória, 9 jogos no Vitória, ele registrou 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas, né? 29% de aproveitamento. A gente, semana passada, já trouxe alguns números, né? O Botafogo hoje, para conseguir chegar a uns 44 pontos, precisa de 50% de aproveitamento. Então, é complicada a situação do Botafogo, né? Mas fica difícil achar um norte aí pra salvar o Botafogo desse possível rebaixamento.
É, Renan, também concordo. Acho que a diretoria do Botafogo, na minha opinião, vem fazendo um trabalho que beira o amadorismo. É, você demitiu um treinador porque não pode esperar, sendo que você contratou sabendo disso. Então, acho totalmente falta de preparo, falta de planejamento que a diretoria do Botafogo teve nesse caso. E não só nesse caso, teve a questão do Autuori, como você bem relembrou. É, a cada dia que passa, eu acho que o torcedor botafoguense acredita que a única saída mesmo seja a SA. E o Rômulo até falou disso no podcast especial que ele fez para Áudio Ativo. É, recomendo todos que assistem também. E eu, cada dia que passa, também concordo. Eu acho que a SA é a saída não só para o Botafogo, mas também para os clubes brasileiros de modo geral. É, a gente vê muito amadorismo nas gestões, política interferindo bastante no dia a dia do clube, e sem dúvidas isso acaba também interferindo dentro de campo, né, no futebol. Mas voltando ao Botafogo, Renan, como é que você acha que o Glorioso chega para o clássico de sábado contra o Flamengo? As equipes se enfrentam no Nilton Santos.
A gente conhece o estilo de jogo do Barroca, né, mas o que esperar dele nessa nova passagem? O torcedor do Botafogo, sobretudo, conhece, né, um estilo de que tenta sempre ter a bola, com muita posse de bola, mas que os times dele costumam sofrer bastante em conseguir produzir alguma coisa com essa posse de bola, né? Troca muito passe, mas muito passe lateral, não tem muito padrão de movimentação para criar linhas de passe mais agudas, né, dentro da defesa do adversário. E com isso roda a bola e não consegue achar, não consegue criar chances claras de gol. É, o Botafogo vai com o Felipe Lucena, como você falou, né, comandando o jogo do banco. Vem de 4 derrotas consecutivas, já são 9 jogos sem vencer, se a gente contar a Copa do Brasil. Não vai ter o Kevin e o Canu suspensos, Marcinho continua na lateral, o Foster deve entrar na zaga no lugar do Canu. E no ataque deve ter o Pedro Raul e a volta do Juan, né, também bastante criticado pela torcida alvinegra, mas que parece ter sempre muita moral com os treinadores que passam por lá.
E pra terminar, como é que você acha que o Flamengo chega para esse jogo e quanto você acha que vai ser o clássico?
Flamengo, como você falou, fez esse pacto aí pela vitória no campeonato, né? E vamos ver já amanhã como é que isso vai se traduzir em campo, né? Porque é um jogo muito tenso de ambos os lados, é um jogo que o empate não serve para nenhum dos lados. E o Flamengo precisa da vitória para não perder o contato com o São Paulo, como eu falei. É, tem provavelmente a volta do Pedro, né? O Rogério Ceni começa a ter força máxima aí para conseguir colocar o time em campo. E eu acho que é um jogo que se desenha com o Flamengo em cima do Botafogo, né? Tentando produzir, tentando jogar como veio nesse jogo pro Racing, marcando em cima, tentando sufocar o Botafogo para conseguir chegar aos gols, para conseguir chegar às chances de gols e, quem sabe, né, conseguir colocá-las para dentro. Eu acho que não tem como apostar num resultado muito diferente que uma vitória do Flamengo, né? É o grande favorito para o jogo, apesar de ser um clássico, a gente sabe como funcionam as coisas no clássico, às vezes os nervos equilibram um pouco o jogo, mas eu acredito que o Flamengo consiga uma vitória aí de 3-2 nesse jogo, para quem sabe seja um jogo animado.
Eu também acho que o resultado vai ser ali um pouco equilibrado. Acho que no clássico realmente as emoções equilibram o jogo, vai ser um jogo bem pegado, como vem sendo os últimos Flamengo e Botafogo. O Flamengo, ambos chegam numa fase, né? Mas o Flamengo acaba se sobressaindo pela questão da qualidade técnica dos jogadores, né? Então eu acredito que vai ser 2-1, um jogo bem pegado, bem complicado para ambas as equipes. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial, até porque infelizmente tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora aqui para o Renan deixar suas últimas palavras para os ouvintes da Áudio Ativo.
Um abraço, Zé Mário, um abraço, amigo ouvinte. Vamos lá, até a próxima, tamo aí. Valeu.
É isso aí, muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado ao Renan e também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de participar da Áudio Ativo. Uma boa semana para todos nós, até segunda-feira para mais um pontapé inicial, porque esse aqui já acabou. Thank you.
Música.